eu queria falar uma coisa para vocês. Momento nenhum eu quero fechar nada. Se pudesse, que todo mundo estivesse na rua, todo mundo tivesse os comércios funcionando, todo mundo estivesse aproveitando, entendeu? A gente sabe da necessidade, entendeu? Das pessoas. Sim. Sabe que também não tem paciência mais. É um ano, e o doutor depois vai falar que ele não comentou aqui, mas as medidas que foram tomadas foram precipitadas. Entendeu? Foram precipitadas e agora que chegou a doença o povo não aguenta mais. Isso é o comércio, isso é o produtor, aquele que precisa comer, entendeu? Quem que ele não vai dar comida se eu não trabalhar? Aí reunimos com a Câmara, entendeu? A Câmara nos autorizou e a gente já tem um programa que vai atender aquelas famílias de baixa renda, né, Fernandinho? Que realmente está em vulnerabilidade social, vai receber alimentação, você pode ter certeza disso. Só não vamos fazer uma coisa, doutor, é dar dinheiro em espécie para as pessoas, entendeu? Isso nós não vamos dar meio salário, dar 300, 400 reais, que eu acho que isso não justifica, porque muitas pessoas vão usar o dinheiro
para comprar bebida, cigarro e outras coisas.
Né? Uhum. E outras pessoas vão realmente comprar. Então a gente prefere dar alimentação, dar essa sustentação, entendeu? Uhum. Uhum. E nós vamos ter uma fiscalização mais vultuosa, mais presente, vocês podem ter certeza. Nós estamos trabalhando para isso.
Então, a partir de, talvez até de amanhã já tenha alguma posição?
Provavelmente quarta-feira.
Quarta-feira, e também tem a situação da lei municipal que está vendo com os vereadores.
Não,
né?
Isso já está acertado com os vereadores, uhum, porque eles vão pedir regime de urgência, eles vão antecipar essa situação, entendeu? Para ser parceiros, mas já foi conversado com eles e mais uma vez queria agradecer a todos que compareceu e que nos apoiaram nessas medidas. Sim. Que são medidas que não coube só a mim e Fernandinho, a secretária, o comitê, mas os vereadores também participaram intensamente desse debate e estão junto com a gente nessa nova realidade aí. O senhor pode falar, doutor, mas...
Não, desculpa.
Eu vou encerrando aqui a minha fala, entendeu? Agradecendo a todo mundo de Minduri da região. Eu queria falar para o senhor, doutor, que hoje o senhor foi ouvido, entendeu, através da rede, entendeu, em mais de 30 municípios que vivem a mesma realidade que a gente. Eu falo para você que hoje o prefeito de Liberdade me ligou, o prefeito de Carvalhos me ligou, o prefeito Marquinhos de Seritinga me ligou, o Serranos me ligou, entendeu? Me ligou o prefeito de Baipendi, Merola, São Tomé das Letras, todo mundo imbuído da gente tentar achar uma solução conjunta, entendeu? Uhum. Porque eles sabem que tem um problema. O Lili de São Vicente me mandou uma mensagem, deve comparecer com a gente lá hoje, entendeu?
Sim, sim.
Lá na nossa reunião.
Eu acho que o interessante, sem querer te cortar, prefeito, seria justamente isso, os prefeitos se unirem para tomar medidas iguais nas cidades, justamente para não ter esse tipo de situação. Ah, aqui não tem um negócio, mas eu vou lá na outra. Não, lá na outra cidade não vai ter essa situação. Ah, aqui não pode ter a mesinha com o pessoal bebendo. Um exemplo, não é que é isso. Aí, então eu vou em São Vicente. Não, em São Vicente também não vai ter isso. Ah, eu vou Cruzeiro. Não, em Cruzeiro também não tem. Aí a pessoa vai ser forçada a cumprir, né?
Eu me senti orgulhoso, o Nascimento. É que uma cidadã me ligou, entendeu? Falou assim, amigo, você não sabe o que eu acabei de presenciar. Isso foi no sábado à noite. É um carro de Cruzeiro, dois carros de Cruzeiro vieram entrar no supermercado, foram lá retirando a cerveja, na hora que puseram em cima no balcão para passar, ele falou assim, infelizmente esses itens aqui a gente não pode vender porque o nosso decreto não permite. Ah, mas lá em Cruzeiro não pode. Ele falou assim, igual Cruzeiro que também não pode. Então é sinal que o comércio já começou a ter a consciência, entendeu? Uhum, uhum. Que só com ações conjuntas que a gente fazer.
E assim, né, prefeito? O que a gente mais quer nesse momento é que o nosso telhado seja de vidro. Não é, prefeito? O que a gente mais quer é que o nosso telhado seja de vidro. Para que a pessoa atire a pedra, vocês exageraram, vocês estão sendo paranoicos. O que a gente mais quer é isso, é ser telhado de vidro. O que eu não quero é apontar o dedo e falar, eu não disse, eu não falei, eu não avisei. Então o que eu mais quero não é acertar, o que eu mais quero é errar. Porque se eu acertar, não é benefício meu.
Não.
é prejuízo da população.
Parabéns.
Eu não quero acertar.
Parabéns. Errar no sentido de colocar medidas, vamos dizer, entre aspas, mais exageradas, mas que vão dar mais resultado do que não fazer nada e depois ser culpado porque não fez. Porque a realidade é essa. Se fecha a cidade, vai ser culpado. E se não fechar e morrer gente, vai ser culpado também. Porque vão criticar de todo jeito.
Só cortando, desculpa, sim, eu falo muito, eu sei. Mas só para a gente fazer uma analogia, a situação da Covid, ela é igual uma leiteira de leite. Ela vem esquentando o leite, vem esquentando devagar, até que o leite atinge o ponto de fervura. Uhum. Na hora que o leite atinge o ponto de fervura, o que acontece?
Bufa. Ele derrama.
É bufa. A gente tem duas formas de controlar que o leite não bufe. Primeiro é supervisionando. E o segundo é a ação. A ação é você desligar o queimador.
Uhum.
Então, assim, isso aí cabe à prefeitura, aos secretários, a monitorar. E, eventualmente, em determinado ponto, o prefeito vai lá
e desliga
o fogo. É isso que a gente tem de mensagem.
Eu queria só falar para vocês que nunca foram feitos tantos testes em tão pouco tempo em nosso município, você está entendendo? Só queria resguardar isso, talvez até porque há épocas passadas não precisavam.
Sim.
Entendeu? Não justificava também, não estou criticando a administração passada, não, fora disso. Era outra realidade, eu só estou falando para vocês que todo mundo que estiver, entendeu, num período para ser testado, está sendo testado uns falam assim, chega lá no hospital, fala assim, eu quero que me testa. Não é assim que faz.
Não é assim.
Tem um protocolo, né, doutor? Sei tem uns dias ativos, gostaria até que o senhor falasse a respeito disso, entendeu? Que tem gente que xinga lá as enfermeiras, xinga o pessoal na Secretaria de Saúde, xinga a Letícia, entendeu? Eu quero ser testado. Não é a pessoa querer, não. Entendeu? Os profissionais são habilitados, entendeu? Para fazer, eles sabem o que eles fazem. E é por isso que eles arcam com as consequências daquilo que eles fazem. Então eu queria falar só que o senhor falasse pra gente um pouquinho do teste, doutor, que toda pessoa que chega lá fala assim, eu quero ser testado. Não é.
Como é que funciona, doutor? Aproxima um pouquinho.
Você tem uma janela, né? Uhum. Cada exame tem a sua, digamos assim, a sua janela de tempo adequado.
Uhum.
O exame do swab, do cotonete, que é o do nariz, o ideal é que ele seja feito entre o terceiro e o quinto dia de sintoma. A partir do momento que a pessoa começa com o sintoma, ou a dor no corpo, ou a febre, qualquer sintoma, ela marca isso. O exame de sangue, ele deve ser colhido depois do décimo dia, idealmente depois do décimo quinto dia. Esse seria o período, né?
Uhum.
Agora, quando a gente trabalha no caso do risco de transmissão direta, aquele paciente que ainda está com vírus ativo, digamos assim, seria entre o terceiro e o quinto dia. Esse é o período ideal para teste do exame do cotonete.
Tá, então, mas essa decisão vai partir do médico sempre, né? Sem, não do paciente,
dúvida,
né?
Sem dúvida, sem dúvida. O paciente é livre. Ele é livre. Se ele quiser, por exemplo, procurar a rede particular, eu quero fazer o teste porque eu quero.
Sim.
Ele
livre.
Pode. Ele é livre.
Uhum.
Ele é livre para isso.
Entendi. Mas não chegar no hospital determinando, né?
Não,
como as pessoas,
pior.
Eu acho que as pessoas estão tão desesperadas que.
Assim, Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Para quem já fez o primeiro teste, depois para fazer o segundo, a pessoa já pensa duas vezes.
O do cotonete?
É.
É ruim, né?
É ruim.
Mas, bom, gente,
Mas é necessário.
Sim, sim.
É verdade. Eu só queria também falar que nós. Aí a farmácia de Minas, através da Secretaria de Saúde, tem disponibilizado os medicamentos, entendeu? Tem disponibilizado aquilo que é prescrito na rede pública, entendeu? Que é normalmente para combate à pandemia tem prescrito. Se faltar alguma coisa, aí eu falo para vocês, não é culpa do município, nem da farmacêutica, nem da secretaria. É porque não se acha mais medicamentos, não se acha mais alguns produtos, entendeu? Essenciais, não está achando. Até oxigênio chegou a faltar esses dias, entendeu? Então eu gostaria também que as pessoas compreendessem isso. Não é por falta de vontade, não é por falta, apesar que não tem faltado. A gente tem conseguido comprar. Mas pode ocorrer, como ocorreu esses dias para trás, entendeu? A gente trabalhar num hospital com estoque mínimo de oxigênio, tendo algumas pessoas ter que nos ajudar, entendeu? A mandar para a gente não ter aquela gravidade mesmo de falta. Mas graças a Deus está normalizando, entendeu? Eu quero parabenizar a direção do hospital, que tem conduzido isso da melhor forma possível, né? E agradecer a todos o pessoal da saúde, não vão falar nomes, não vão falar áreas, entendeu? Mas todos eles, indistintivamente, que trabalham, entendeu? Aí eu vou só dar um exemplo, doutor. Os motoristas que trabalham hoje na saúde, eles que têm os plantões deles finais de semana, eles viraram e falaram assim: ô, amigo, arruma mais um para dar plantão junto comigo, que eu não aguento mais, né? Porque o volume é tão grande, entendeu? Que eles mal têm tempo de almoçar ou jantar, né? É para vocês, hoje a gente tem um carro, esteriliza os carros todos da saúde, todos têm um lavador, entendeu? Passa por esterilização, um carro só para Covid, são 3 ambulâncias que vão daqui, doutor, para lá para São Lourenço para fazer hemodiálise, entendeu? Sai 3 ambulâncias de uma vez, ninguém não vê isso, porque estão com Covid e têm que ser paradas. Então, são 3 ambulâncias, aí tem vizinhos, municípios vizinhos, não tem vergonha de falar, entendeu? São Vicente me empresta ambulância, Cruzília me empresta ambulância, entendeu? Passa 20 me manda uma ambulância para mim. É porque você vê a seriedade das coisas. Então, é que eu peço para vocês que tratem, entendeu? A Covid não como uma simples coisa que está passando aí, não. Nós vamos perdurar por alguns meses aí, sei lá, até ano, entendeu? Isso vai acontecer. Nós não podemos parar nossa vida de tudo, mas é igual o doutor falou. A nossa crise vai refletir daqui a 10 dias, 15 dias. As medidas que tomamos hoje. Não pense que amanhã ou depois acabou a Covid e me enduri porque nós tomamos determinadas ações, não. Ela vai diminuir. Mas corre o risco daqui a uns tempos voltar novamente, fazer tudo novamente.
Graças a Deus a gente está só na primeira vez, né?
Graças a Deus.
E eu queria convidar, prefeito, vocês, o pessoal da saúde, quem puder, né? Se for possível, assim que o decreto ficar pronto, o novo decreto que vocês vão ainda virem aqui para a gente pontuar ele para os nossos ouvintes, tá? Já tá, na verdade, só falta ser assinado, né? Tá até aqui, mas eu digo assim, para vir aqui, para falar cada ponto, explicar, a partir de hoje é isso, para as pessoas terem essa informação, que as pessoas têm dúvida, perguntam, e aí hoje vai ter decreto, teve gente que mandou mensagem, falou, o decreto vai começar hoje. Eu falei, não, hoje nós vamos ter entrevista, estamos sabendo que vai ter um novo decreto, mas ainda vai ter essa reunião 2 horas da tarde, exatamente. Provavelmente quarta-feira vai estar mais certinho, né?
Eu vou só terminando aqui, deixar por última palavra para o doutor Morato, entendeu? Eu queria só falar uma coisa para você. Nós precisamos de homens e médicos, entendeu? E o doutor Morato, hoje ele largou o consultório dele, ele largou os compromissos dele, ele largou os afazeres dele para vir cá para dar essa grande contribuição para a nossa região. Essa grande contribuição. Doutor, que Deus abençoe o senhor, que o senhor possa, entendeu? Ter êxito nessa luta aí, que nessa bandeira que o senhor levantou, só pode ter certeza que eu e meus colegas prefeitos, nós estamos junto com o senhor nisso, nós sabemos da importância. Eu acredito que a gente prefere errar por excesso, entendeu, do que esperar coisas piores. Agradecer a minha equipe de saúde, agradecer o Fernandinho, que é meu parceiro, o João Batista, né, que perdeu a menina de 22 anos, que era a namorada dele.
Perdeu a joia dele.
Com menos de uma semana, está trabalhando, está investindo, porque sabe que a contribuição também dele é grande, Nascimento.
Sim, a
vocês da rádio, que dá essa divulgação ampla para a gente, entendeu? Sim. E espero que a gente não venha na próxima vez falar aqui só de decreto, mas falar coisas boas também, entendeu? O que acontece no município, porque tem muita coisa boa acontecendo, está funcionando precariamente, mas está andando as coisas, a gente vai expor aquilo que a gente tem feito, entendeu? Para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado a vocês.
De
vou deixar a palavra aqui com o doutor Morato, final aí. Obrigado. Agradecer de coração, doutor.
Obrigado.
E que os microfones e a prefeitura de Minduri vai estar sempre abertos, entendeu? Para o senhor. Entendeu? Que tem, ele não pensa que é um médico, não. Ele é uma pessoa que tem respaldo naquilo que fala. É aquilo que você falou, Nascimento, entendeu? É uma pessoa que convive e é um pneumologista que sabe o que está falando, que tem ideia do que está falando e que vestiu essa bandeira. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor e a todos vocês.
Meu muito obrigado aos ouvintes. Não vou cometer a indelicadeza de mandar um abraço específico dos pacientes que eu tenho aqui em Minduri. Então eu agradeço aos nossos pacientes. Eu só vou mandar um oi só pra Jô. A Jô é a madrinha, ela é daqui de Minduri. A Jô é madrinha da minha caçula, da Laís. Então eu vim aqui também para falar em nome dela, em nome preocupado com ela, preocupado com a população. Igual eu falei com o prefeito, não sou melhor que ninguém, mas eu acho que a gente precisa unir, porque hoje não é só Minduri, hoje a nossa micro-região está doente. E se a gente não tomar uma atitude agora, a gente tem risco de virar Manaus. É a última coisa que eu quero. Como eu disse, eu quero ter telhado de vidro. Meu desejo é ser telhado de vidro, para que jogue a pedra e quebre. Eu só não quero estar certo. Então, meu maior desejo é estar errado. Mas, mesmo que eu esteja errado, eu não vou apontar o dedo e falar, eu avisei.
Sim.
Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, doutor. A gente que agradece. A Seara, a Letícia, querem falar alguma coisa?
Não, só gostaria de agradecer o espaço e pedir para todos que tenham consciência da dimensão do problema que a gente está vivendo na atual circunstância.
Agradecer mais uma vez o espaço, Ricardo, e a gente, né, tá à disposição. Então, assim, procurem as fontes corretas, né? Vamos deixar do achismo, né? Vamos deixar de ficar de fake news. Então, quando tiver alguma dúvida, de fato, procure os órgãos competentes, né? Procure a Secretaria de Saúde, procure o hospital, a prefeitura. Eu acho que é muito válido, né, buscar as fontes corretas, tá bom? E a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada.
Fernandinho, quer?
Primeiro gostaria de agradecer ao doutor Morato. Acho que no encontro que teve em Caxambu, o senhor foi muito feliz com tudo que o senhor falou. Como o senhor não é político, não fala em política, sabe? Ele fala a realidade, acompanhe quem quiser e a gente está junto aí acompanhando. E o momento também não é de política. Eu vejo algumas pessoas aí tentando se aproveitar da situação. Ah, que nós fizemos isso, fizemos aquilo. Se fosse fácil assim, igual o senhor bem disse, os prefeitos que estavam no mandato passado hoje estariam tranquilos. E a situação é a mesma que a gente vem vivendo. E agradecer o seu Nascimento. Hoje o doutor veio aqui a pedido nosso, mas ele falou para uma região. Uhum. Então colocou todo mundo a par do que está acontecendo. E agradecer aos mindurienses e deixar um recado para que tomem cuidado, que não é brincadeira. Hoje a gente está aqui falando, mas amanhã pode ser a gente que está no hospital ou não esteja aqui.
Sim.
Então, essa doença é para qualquer um. Não é classe social, não é cor. Então, meu muito obrigado. Bom dia.
Muito obrigado a todos. Depois essa entrevista vai ficar disponibilizada no nosso site também. Quem assistiu aqui a live, né, no Instagram, um forte abraço, se cuidem e a gente volta daqui a pouquinho.
Tem música, tem notícias, muitas dicas e receitas.